primeiro turno das eleições municipais foi realizado no dia 15 de novembro, mas em algumas cidades o processo ainda continua. No estado do Rio, haverá segundo turno nas cidades de Campos de Goitacazes, Petrópolis, São Gonçalo, São João do Meriti, além da capital. Em Duque de Caxias e em Volta Redonda, a eleição depende de uma decisão da Justiça Eleitoral, já que os candidatos mais votados estão sob júdice. No 11º episódio do Perspectiva, podcast do KRJ, o assunto não poderá ser outro.
Quais são as propostas dos candidatos ou dos já eleitos prefeitos e vereadores para as cidades fluminenses? E quais são as reivindicações dos arquitetos urbanistas para cidades mais justas, sustentáveis e plurais? Para falar sobre esses temas e sobre as propostas presentes na Carta Manifesto A Cidade que Queremos, convidamos Alexander dos Santos Reis, arquiteto urbanista e engenheiro de segurança do trabalho, mestre em ciências da engenharia e de transportes, possui atuação na Fiocruz e desde 2009 é servidor do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, ex-conselheiro do CREA e do CAL.
Olá a todos e todas, é um prazer participar deste podcast.
Fernando Mendes, arquiteto e urbanista com experiência em obras públicas e particulares, trabalha há 15 anos em escritório de arquitetura em Nova Iguaçu e há 2 anos criou o Desenho Arquitetura, que atua com arquitetura comercial, residencial, cultural e hospitalar. Foi ex-presidente e fundador do IAB Baixada, é conselheiro do CAU-RJ e coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU-RJ.
Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, participando aqui do podcast. É muito importante a gente estar aqui conversando sobre esse tema, né, propositivo aqui, que veio do CAU-BR e das entidades que juntos se reuniram criando essa carta aberta à sociedade.
E Gustavo Manhães, arquiteto e urbanista, sócio da Monteiro e Manhães Projetos e Construções Limitada, conselheiro do CAU-RJ e diretor da Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos desde 2005.
Olá, colegas arquitetos e ouvintes. É um prazer participar desse podcast e poder estar falando com vocês.
Obrigada a todos pela presença.
Para dar início ao nosso bate-papo, quero abordar o tema da Carta Manifesto A Cidade que Queremos. Como dissemos há pouco, o documento se apresenta como contribuição das organizações da sociedade civil, em especial das entidades de arquitetura e urbanismo, para vencer os desafios urbanos das nossas cidades. Podem dar exemplos dos caminhos apontados na carta?
Essa carta aberta foi elaborada para que a gente possamos fazer um paralelo entre a cidade real e a cidade ideal. E colocamos alguns pontos no centro dessa discussão, como as pessoas, né, como centro das políticas e programas e projetos urbanos de curto, médio e longo prazo, onde podem abranger as questões sociais, a questão também do saneamento ambiental, moradia digna e educação cidadã para todos. Também temos, na verdade, como item, né, planejamento das políticas urbanas, de forma que ela seja transversal, inclusive integrada, onde tais políticas devem ser sustentadas por um sistema de informação transparente, sempre baseado nos cadastros integrados, georreferenciados e com dados de diversa natureza, para que esses dados não fiquem apenas no governo atual, e sim possam passar de governo para governo. E para tudo isso, na verdade, a gente precisa o quê? Precisa viabilizar o financiamento contínuo dessas políticas urbanas, que esses recursos possam vir de diversas fontes, sempre priorizando, tendo como prioridade os planos anuais e plurianuais, como eu disse, para que a gente mantenha essas questões ao longo do tempo. Buscar também as articulações territoriais e intermunicipais, municípios que se relacionam, às vezes uns maiores com outros menores, possam fazer consórcios intermunicipais que devem ser considerados para viabilizar o acesso a fundos públicos e otimizar recursos financeiros e humanos. E também temos como garantir, na verdade, a função é garantir a participação popular, tanto que ela foi feita entre os arquitetos e toda a sociedade civil do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente tem que fomentar também a iniciativa privada, as organizações sociais em modo geral. Então, essa carta foi feita justamente para que a gente possa integrar os arquitetos, a sociedade do Rio de Janeiro.
Ao todo, são 51 propostas que se dividem em temas pertinentes à arquitetura e saúde, cidades sustentáveis, governança e financiamento, paisagem e patrimônio, mobilidade e inclusão. Dentre as propostas que podem ser articuladas dentro de cada tema, eu destaco a aplicação da Lei 11.888/2008, relacionada à ATIS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. Outra proposta, levar moradia aos centros, que significa redução da especialização do uso do solo nesse espaço. Outra proposta, aplicação de diretriz política urbana, através da Lei 10.257/2001, através do IPTU progressivo. Outra proposta, outorga onerosa do direito construir para financiamento dos mais pobres em áreas consolidadas. E por fim, reformulação dos planos de mobilidade municipal, articulado com os planos de desenvolvimento urbano, tendo em vista a promoção da integração tarifária e desestímulo ao transporte individual.
Eu gostei muito da carta, né? Inclusive nós promovemos aqui no Rio o Fórum das Entidades aqui do Estado do Rio, entidades essas, inclusive entidades que nem fazem parte do CEAL, então nós procuramos aqui levar a carta aqui a todo o Estado. Acho que a carta está bem abrangente, está bem definida, né? Ela pega pontos fundamentais, trata da política habitacional, né? Da importância da implementação das políticas habitacionais nos municípios, fala da importância aqui da assistência técnica, né? E da consultoria técnica às prefeituras na elaboração aqui dos planos diretores, né? Projetos de planejamento urbano, e na orientação à sociedade, né, fundamental aí a orientação àqueles que não podem, né, contratar um projeto de arquitetura. Então a gente está aqui lutando aqui para que a Lei 11.888, né, venha de fato a ser vigorada. E assim, entre os pontos principais, assim, eu vejo que essa questão da gente debater a centralidade, né, de implantar a política habitacional, né, mais próxima dos centros urbanos como fundamental, evitando assim o tempo de deslocamento, né. Hoje as cidades estão configuradas, né, a mão de obra das empresas estão muito afastadas do centro, né, então perde-se muito tempo em deslocamento. Que provocam vários problemas, né, não só de perda da qualidade de vida, como de riscos para a saúde. Agora com a pandemia isso aí ficou mais do que evidente, né? Então acho que isso é uma questão fundamental, né, e a carta fala muito sobre isso, e essa questão da falta de centralidade está diretamente ligada a todos os problemas, a vários problemas sociais que a gente vive, tá? Então a carta ela traça aqui, Ela traça várias diretrizes sobre mobilidade e inclusão, né? A carta fala também sobre a questão da paisagem, do patrimônio, da importância, né, de se adotar políticas ambientais, paisagísticas e culturais, né? A carta fala sobre a questão que eu comentei de governança e financiamento, né? Buscar parcerias para a capacitação técnica, né? Fundamental. Sobre cidades sustentáveis, né? É o que eu falei, né? De fortalecer e revitalizar os centros das cidades, né, seus espaços livres e públicos, e arquitetura e saúde, né, implementar uma política habitacional municipal por meio de programas diversos que considerem especificidades regionais. Isso foi muito debatido aqui no nosso fórum, aqui no Rio, agora esse mês.
Como tem sido a recepção da Carta Aberta à Sociedade e aos candidatos nas eleições municipais de 2020, um projeto de cidade pós-pandemia, e da Carta Manifesto, a cidade que queremos, pela sociedade e pelos candidatos que concorrem às eleições municipais?
Com certeza a carta tem tido uma boa aceitação entre todos os políticos. Por quê? Porque ela foi elaborada por arquitetos e pela sociedade civil. São, na verdade, os responsáveis e os maiores conhecedores da cidade como ninguém. Primeiro, aqueles que estudaram para planejar e organizar de forma igualitária a cidade. Em segundo, aqueles que, na verdade, participam do seu dia a dia e sabem todas as deficiências onde tem os problemas sociais e políticos. Por isso, temos certeza que essa carta será de extrema importância para que todos os políticos possam governar os seus municípios.
Eu tenho meu escritório aqui na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, embora eu atue muito na cidade do Rio de Janeiro também. Então, assim, todos os contatos que eu tive aqui com prefeitos, com principalmente candidatos a vereadores, eu encaminhei a carta, eu falei sobre os tópicos da carta, né? Eu também falei sobre a lei de assistência técnica, que 99% deles nunca tinham ouvido falar, tá? Então eles acharam muito interessante, mas a verdade é que o foco da campanha é sempre muito mais amplo, né, no entendimento deles, né? Eles buscam propostas mais imediatistas, né? Mas a receptividade, de modo geral, foi muito boa.
O fracasso do modelo das nossas cidades foi evidente nesta pandemia da Covid-19. Parcela significativa da população não tinha e não tem água na torneira de casa para higienizar as mãos. Os eleitores têm consciência do impacto da cidade na sua vida cotidiana?
Infelizmente, não. Por exemplo, no caso da água, a preocupação é pontual. Não está saindo água da minha torneira. Sendo que a pergunta deveria ser: por que a água não chega na minha comunidade, bairro? Entender esse fato como parte de algo maior e mais complexo. Como funciona o planejamento de abastecimento de água? O dimensionamento é adequado? É suficiente? Por que o lugar onde moro é preterido em função de outros? Isso é um problema de cidade, de direito à cidade, e traz um impacto absurdo na vida das pessoas.
Com relação ao fracasso da nossa cidade, sim, a pandemia evidenciou muito isso, né? Principalmente do que eu falei aqui no início, né? Em função das distâncias, né? As distâncias das residências para o trabalho são muito longas e a qualidade do transporte público muito ruim. E a falta de infraestrutura, né? A gente viu aí, principalmente nas comunidades, né, a falta de água, a falta de saneamento básico, né, é um problema sério. Pouco antes da pandemia nós passamos aí por esse problemão aí com a SEDAI, com as águas muito, muito infectadas, né. Preciso que haja de fato um investimento grande, né, definitivamente, né, nesse aspecto, né, de saneamento básico e de transporte público e de habitação. São políticas que elas só dão resultado a longo prazo. Os políticos, de modo geral, querem ações mais imediatistas, mais rápidas. E aí, nesse campo que a gente tem que se fortalecer, né, como sociedade, os arquitetos estarem juntos, né, e a gente tem aí, de certo modo, a pandemia veio evidenciar o que a gente já vem falando há muitos anos, né? Então, os políticos sentiram na pele, né, o problema. Mas os eleitores, de modo geral, sim, eu acredito que sim, que tenham essa noção clara. Tá? Mas, por outro lado, também exerce muito mal o poder do voto. Né?
Como o planejamento urbano e as políticas habitacionais podem ajudar no combate a doenças como tuberculose, pneumonia e o próprio coronavírus?
Os modelos políticos atualmente utilizados pelos nossos políticos não trazem qualquer benefício social à população. Agora, uma particularidade dessa eleição, que ocorreu dentro de um momento de pandemia, ficou muito claro para a gente as diferenças sociais podem influenciar nessas questões de higiene da população. Vimos o aumento, né, da contaminação das pessoas nas classes mais baixas, onde, na verdade, essas pessoas estão sendo colocadas na periferia em locais totalmente insalubres, sem, na verdade, qualquer tipo de saneamento básico. Isso mostra que as diferenças sociais é uma coisa que, com certeza, influencia muito nas questões da saúde da população. Então, nesse momento de pandemia, foi evidente para todos nós que o planejamento urbano, as questões da moradia digna, são essenciais para que a população possa, na verdade, junto combater o vírus nesse momento de pandemia.
Sim, o planejamento urbano e as políticas habitacionais podem sim ajudar no combate às doenças, né? Eu penso que a arquitetura, né, ela é produzida visando ao bem-estar, né, o conforto. Então os arquitetos são formados para criar espaços para a vida, espaços com qualidade, né, habitações bem iluminadas, bem ventiladas, com espaços de convívio, né, próximo aos grandes centros, com pouco tempo de deslocamento. Então, o planejamento urbano e as políticas habitacionais são fundamentais, porque para se praticar uma boa arquitetura. A boa arquitetura, ela com toda certeza, vai promover a saúde. O que ocorre é que o poder público, além de trabalhar o planejamento e as políticas habitacionais, precisa fortalecer a fiscalização. Hoje a gente vive cidades em que a autoconstrução é corriqueira. As pessoas vão mudando as construções da maneira que elas acham mais conveniente e com isso vão provocando vários problemas nas cidades, né? Nas construções, né? O uso da construção dentro dos afastamentos frontais, né? As construções não respeitando afastamentos laterais, aberturas de janelas insuficientes para iluminar e ventilar os ambientes. Então, toda a falta de fiscalização também eu vejo como um grande problema aí no combate à má arquitetura.
O bate-papo está muito bom, mas vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Retornaremos já já. Não sai daí.
Estamos de volta e eu queria começar esse segundo bloco com uma pergunta para o Gustavo. Na última reunião do Fórum Permanente de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, que ocorreu no dia 4 de novembro, os participantes ficaram responsáveis por discutir as propostas da Carta Aberta à Sociedade aos candidatos nas eleições municipais de 2020 em suas regiões e apresentar diretrizes locais. Gustavo, como diretor da Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos, queria que você apontasse alguns dos desafios da região Norte Fluminense e do interior do estado.
Eu acredito que os desafios da região norte do estado do Rio de Janeiro, em especial minha cidade, Campos, não sejam muito diferentes dos desafios da maioria dos municípios, né, e na verdade, do país, né? É a questão dos investimentos públicos estarem bem localizados e bem alocados. Percebemos as prioridades dos políticos em outros tipos de políticas, muitas vezes as políticas assistenciais, e não privilegiando, na verdade, as questões sociais da população. E a questão também do planejamento urbano. A gente não vê um planejamento de questão de investimento de rede, água, esgoto. A gente não vê uma questão também da questão de iluminação pública, das redes elétricas, como a gente percebe no momento que a gente está passando do país. Então, sabemos o seguinte, as regiões como Campos, que já teve um faturamento, né, uma receita bilionária, e hoje vemos a população passando por nada muito diferente de outras populações e de outras regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, vemos que as prioridades, muitas das vezes, não é o futuro, e sim o presente. E muitas das vezes vemos desperdício de dinheiro e um investimento, né, inadequado de verbas, onde, na verdade, não se retorna nada e nada para a população. Então, eu tenho certeza que a região do Norte Fluminense não é muito diferente da região, das regiões de todo o Brasil.
Quais foram as principais propostas apresentadas pelos candidatos a prefeitos e vereadores que vocês tomaram conhecimento e que envolvem planejamento urbano e habitação? E quais foram as propostas mais absurdas em relação à habitação e planejamento, na opinião de vocês?
Bom, poucos foram os candidatos a vereador que apresentaram propostas. Das poucas que vi, eu fiquei surpreendido com as propostas de articulação de políticas de habitação, mobilidade urbana e controle social. Com relação aos candidatos a prefeito, ora são muito prolixos e extensos, ora são evasivos e demasiadamente superficiais. É muito difícil analisar cada item de proposta sem fundamentação específica, ou seja, o porquê daquilo ser proposto.
Bem, falar de propostas de políticos, né, sejam eles dos prefeitos e tanto dos seus vereadores, né, é uma coisa que é difícil você acreditar. Porque, na verdade, todos eles prometem a mesma coisa, né? Casa, moradia digna, rede de água, rede de esgoto, iluminação pública de qualidade, limpeza pública. Mas, no fim, o que nós percebemos é que, muitas das vezes, os governos vão privilegiar algumas classes sociais. E, na verdade, os governos têm que entender que o grosso da população estão nas classes mais baixas. Então, nós percebemos, muitas das vezes, que as propostas não variam muito, né, da questão do texto, né, vamos dizer assim. É sempre a mesma coisa, educação, saúde, e no fim a gente vai perceber que eles estão muito preocupados com seus grupos políticos, seus interesses pessoais e de seus grupos. Isso é muito ruim para a população. Na verdade, os governos deveriam governar isso para a população e não para as minorias e seus interesses.
Com relação às propostas, né, apresentadas pelos prefeitos e vereadores, assim, eu fiquei mais ligado aqui na minha cidade, Nova Iguaçu. O prefeito aqui, sim, apresentou, né, dentro do plano de governo dele, menciona aí algumas questões relativas aí à mobilidade urbana, ele fala de incentivar o planejamento urbano, ele fala de investir em saneamento básico, né, tá lá entre as diversas propostas do governo municipal aqui na cidade de Nova Iguaçu, tá? Não vi nada de absurdo, não, as propostas estão bem coerentes, ele até fez uma boa gestão no primeiro mandato dele e foi reeleito, tá, aqui na cidade. Na prefeitura do Rio, eu não acompanhei exatamente aí as propostas, né, mas a gente tem aí a experiência aí com o atual prefeito, né, que foi agora essa no próprio mandato dele, como questão absurda que vocês falam, é essa questão aí da mais-valia, né, que foi apelidado de a lei do puxadinho, né. Então isso daí foi uma, não foi nem uma proposta futura, mas foi um fato que ocorreu, e que só isso aí já é um alerta aí para o desserviço, né, para a sociedade, né, que é ele ir contra todo e qualquer planejamento urbano, né? O prefeito assumir um papel aí politiqueiro, né, em busca de votos e de arrecadar financiamento. Então é importante que a população fique atenta a esse perfil político e que não mais eleja, né, esse tipo de proposta, né? Isso sim é um absurdo, porque a gente fala aqui em planejamento urbano. Então, os arquitetos precisam ser respeitados e ouvidos nesse momento.
Por que é tão difícil implementar essas medidas de planejamento urbano, frear o crescimento desordenado, reduzir o déficit habitacional?
Você, na verdade, implementar as medidas de planejamento urbano, tentar frear o crescimento desordenado, reduzir o déficit populacional, se torna uma coisa difícil, porque, como eu já falei anteriormente, pela dificuldade, na verdade, dos governos, dos políticos, superar os interesses dos seus grupos. E, na verdade, não pensar diretamente na população. E, na verdade, existe uma forma que eles sempre têm de pensar em questões habitacionais, de excluir a população dos centros urbanos, colocando-os na periferia. Esquecendo, muitas das vezes, também de planejar as questões de transporte, né? De fazer como as pessoas chegarem aos centros e dar nesses locais qualidade de vida, né? Às vezes, muitas das vezes, fazem conjuntos habitacionais que não tem comércio, que não tem escola, que não tem uma creche. Como as pessoas vão viver num ambiente como esse? O que acontece é que, no futuro, eles largam esses conjuntos habitacionais e voltam aos grandes centros, transformando nas que a gente conhece, nas grandes favelas, né? Nos grandes aglomerados nos centros urbanos. Na verdade, a gente tem que saber que temos que ter política de qualidade.
Articular os diversificados interesses de estratos da sociedade é a parte mais complicada. Lembro que o lado mais forte financeiramente, com grande influência, tanto no poder executivo como legislativo, apoia um modelo de produção de cidade, que é um modelo de expansão desordenada de infraestrutura, que às vezes é até financiado pelo poder público. Aliás, às vezes não, isso é a maior parte, né? Senão em sua totalidade, que acaba gerando especulação e valorização fundiária para poucos e, consequentemente, ampliação de vazios urbanos em áreas com infraestrutura farta. A sociedade, ela como um todo, ela precisa entender, ela precisa identificar o quanto é prejudicial esse modelo e tantas diseconomias e impactos gera na vida das pessoas.
Como eu disse anteriormente, é porque são medidas que ocorrem a longo prazo. Infelizmente, eles não têm continuidade. Né? Acho que não tem nenhuma lei que obrigue aos governantes a darem continuidade aos planejamentos que foram feitos em gestões passadas. Então, você pensa, a gente debate aqui o plano diretor, que seria essa, seria a lei, né, do plano diretor a ser seguida, né, que é a diretriz principal. Aí passam-se 10 anos e você não vê os planos diretores sendo implantados, entendeu? Quando ocorre uma pequena parte, né? Porque, como eu disse anteriormente, a vontade dos políticos é conseguir, dentro da gestão deles, iniciar e terminar algum projeto que eles possam ter ganhos políticos com isso, né? Então, por exemplo, um projeto grande de infraestrutura, saneamento básico, é demorado. Você tem todo o tempo de planejamento, tem todo o tempo de execução, é complexo, né? Então eles não querem fazer, né? E quando se conclui, não fica à mostra, fica o planejamento, o saneamento básico fica escondido, né? Do outro lado, o que eu falei é o fortalecimento da fiscalização das construções irregulares. É, precisa ser freado isso, né? Isso precisa ser uma política de Estado, né? Pessoas entenderem que não podem construir. Agora, a lei de assistência técnica, não pode construir regularmente. A lei de assistência técnica está aí para fortalecer e apoiar, né, essa necessidade que tem de crescimento da cidade com orientação técnica. Importantíssimo que as prefeituras adotem a lei da ATIS. Né?
Estão gostando da conversa sobre as nossas cidades? Daqui a pouquinho tem mais.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso episódio. E não posso deixar de perguntar para os nossos convidados o que a pandemia da Covid-19 vai deixar de lição em relação às cidades. Que mudanças vocês esperam no meio urbano no pós-pandemia?
A pandemia do Covid-19, né, veio para a gente deixar como lição para todos nós as questões nossas de planejamento urbano estão ainda muito aquém da necessidade da população. Vimos aí as questões de afastamento, né, social e tudo isso, e as questões também de higiene. Não seria possível, porque a população, na verdade, precisa trabalhar, precisa se deslocar. E vimos aí como funciona, né, os transportes públicos sempre aglomerados, sempre muito cheio, sem qualidade. E a gente viu também que as questões, como eu já falei, da desigualdade social ser muito latente, porque, na verdade, nas comunidades não existe saneamento básico. Dificulta as questões de higiene pessoais e familiares e das suas residências. A gente espera que, né, que nesse meio urbano a gente consiga se readequar e reorganizar as nossas cidades daqui para frente, pensando que o pós-pandemia vai ser um novo marco na história do nosso país e do mundo, na verdade, mostrando que o que é ruim tem que ficar para trás e transformar o futuro numa coisa boa para toda a população.
É uma oportunidade para mudanças estruturais, nesse sentido, o início de um processo de adoção de um modelo de cidade compacta mais sustentável. Essas mudanças elas podem acontecer prioritariamente impulsionadas através da aplicação dos instrumentos urbanísticos disponíveis no Estatuto da Cidade. Dessa forma, e priorizando a aplicação do Estatuto da Cidade, a gente com certeza vai chegar a usos diversos que vão satisfazer um grande número de necessidades, em grande número de deslocamentos e necessidades desnecessárias de infraestrutura.
O que a pandemia pode deixar de lição, né, é que eu disse, a pandemia ela tirou a máscara, né, ela mostrou aí que o quanto estamos vulneráveis, né? O quanto os espaços urbanos são desprovidos de segurança, né? De segurança urbana, né? de qualidade de vida. Né? Hoje você tem transportes muito, muito carregados, né? Muito mal estruturados, transportes públicos, né? Deslocamento, tempo de deslocamento muito grande, muito longo, né? Então, assim, evidenciou tudo isso. Né? O que a gente espera do meio urbano no pós-pandemia? Assim, eu vou ser muito sincero, assim, a gente esquece muito, né, do que aconteceu. Acho que nós, arquitetos, temos que pegar essa pauta aí com muita força e tá se unindo à sociedade para cobrar dos governantes ações efetivas. Né, tendo a pandemia, agora estamos vivendo a pandemia, não acabou, tem essa esperança de acabar no próximo ano, né, mas a gente pode ter, além dessa pandemia da Covid, outras, né, como já ocorreram em épocas passadas. Né. Então a gente tem a questão do planejamento urbano, que precisa ser visto algumas questões, né, de ocupação do solo, de afastamentos, de aeração. É, de largura dos passeios públicos, né? Arborização, sanitários públicos, uma série de coisas. E aí, mais do que nunca, saneamento básico, né, para todos, né? E assistência técnica para todos, 5.570 cidades.
Quais os planos das entidades de arquitetura e urbanismo para acompanhar as futuras gestões municipais e se as diretrizes apresentadas estão sendo seguidas?
Antes de mais nada, é buscar interlocução direta com o Legislativo, que é quem fiscaliza o Executivo. E outro, mais importante, se trata de se comprometer um esforço para fortalecer o papel dos conselhos municipais no encontro com a sociedade civil, com o poder público. O acompanhamento dessas gestões tem que ser organizado e deve garantir a participação da sociedade como um todo. Sem isso, não funciona.
Na verdade, nós apresentamos essa carta, né, organizada pelos arquitetos da sociedade civil, e agora temos o dever acompanhar, né, as futuras gestões municipais para que essas diretrizes apresentadas, né, sejam seguidas por todos os governos. Que os governos possam, na verdade, entender que quem entende de planejamento urbano são os arquitetos e a população, não os interesses pessoais ou políticos dos grupos. Sabemos que os arquitetos têm por competência e estudaram para que a cidade seja uma cidade saudável e uma cidade de qualidade para todos os cidadãos. Então, temos que agora, daqui para frente, fazer com que essas entidades que estão se organizando possam cobrar de todos os governos as questões que estão incluídas nessa carta.
Na coordenadoria da CEP, né, nós falamos muito sobre isso também, né, sobre a importância do fortalecimento, né, dos coletivos, né, das entidades de arquitetura, né, que andam muito, muito desprovidas aqui de estrutura. Né. Então, o Conselho de Arquitetura tem apoiado as entidades, né, porque enxerga como organismos fundamentais para a melhoria da qualidade de vida, né, das cidades e de qualificação dos arquitetos, da arquitetura, né, de promoção da arquitetura. Né, a gente conseguir mostrar para a sociedade a importância que o arquiteto tem para ela. Né. Dentro dessa ótica, uma ação que nós tivemos foi a criação do Fórum de Entidades. Né. Nós conseguimos criar uma deliberação criando o Fórum de Entidades dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A gente espera que, a partir de agora, as reuniões possam ser frequentes. Né? A nossa proposição é que sejam reuniões trimestrais, né, para debater as ações das entidades dentro das suas regiões. E, a partir de então, né, que sejam traçadas diretrizes, né, como você está me pedindo aqui, a serem seguidas. Tá? Então, o Conselho de Arquitetura é um pilar fundamental aqui de promoção e de apoio às entidades. Né? E a gente espera que, daqui adiante, elas consigam realmente estarem mais estruturadas.
Como a sociedade pode ter acesso aos documentos, carta aberta à sociedade e aos candidatos nas eleições municipais de 2020, um projeto de cidade pós-pandemia e a carta manifesto A Cidade Que Queremos?
O acesso à carta aberta à sociedade, eu penso que ela pode ser promovida pelas entidades nas suas regiões. Acho que é um meio mais efetivo, mais eficiente, né, de divulgação da carta. Tá? O Conselho de Arquitetura pode estar promovendo ações, né, durante os anos, né, tomando como base os eixos produzidos pela carta. E que no Fórum das Entidades seja sempre debatida, que ela não seja esquecida, mas que ela seja... Ela é uma carta básica, né? Ela tem muito a ser enriquecida e qualificada dentro da especificidade das regiões. Então, acho que esse é o caminho. É bom trabalhar junto com as entidades na divulgação da carta aberta à sociedade.
Esse documento, né, vai estar disponível aí na página do Conselho, mas seria de suma importância que todas as entidades que farão parte desse fórum, das entidades mistas, no caso, complementando o CEAL, né, que a gente possa fazer com que essas entidades levem essa carta, não só aos governantes, mas como toda a sociedade civil, para que eles possam ter conhecimento. E também que eles possam cobrar e fiscalizar todas as nossas propostas desses governantes no futuro, para que os governantes possam sentir, entre aspas, né, a pressão que tem, não só dos arquitetos, mas de toda a sociedade que está em busca, né, de uma cidade mais justa e igualitária para todos.
Olha, a carta ela está disponível nas redes sociais e nos sites das entidades e do Conselho. Mas sem uma estratégia para a sociedade ter estímulo para buscar essa informação, a carta só vai ser mais uma carta dentre tantas outras que se perdem na história da nossa profissão.
O Perspectiva está chegando ao fim. Então vamos para a nossa última pergunta. Se pudessem eleger uma prioridade da agenda urbana para as futuras e futuros prefeitos, qual seria?
Se eu pudesse, na verdade, eleger uma das prioridades dessa agenda urbana, eu pensaria nas questões da participação popular e nas questões do financiamento das políticas urbanas. Eu acho muito importante essa relocação e alocação de recursos nos momentos e nas áreas corretas, né? Não temos que poder, as cidades saiam como a gente vê aí no improviso. Na verdade, para a gente torná-las menos iguais, a gente tem que planejar as questões financeiras. Não adianta começar uma obra, não terminar e deixar uma obra inacabada para um outro governo. Não adianta começar um hospital e deixar o hospital pronto no seu meio físico e sem equipamentos para atender a população. Na verdade, esse planejamento de cidades, como a questão de saneamento, água, esgoto, luz, coleta de lixo, tudo isso impacta na nossa vida. Então, para isso, sabemos que esses recursos são recursos fixos, que vão, na verdade, mês a mês e ano a ano, ao longo de toda a história da cidade. Não podemos deixar de planejar e pensar de onde virão esses recursos, para depois não dizer que foram surpreendidos, os governantes foram surpreendidos, para dizer que não tem dinheiro. Então, eu acho que de suma importância as questões de planejar e as questões de orçar o planejamento, né, para frente, para depois não termos surpresas desagradáveis, como as questões que eles me gostam de dizer, não temos dinheiro.
São vários os tópicos, são todos eles muito importantes, né? Saneamento básico eu acho que é fundamental, investimento sério no saneamento básico, que não está somente na questão da criação de redes de água e esgoto, que, claro, é o número um, mas a limpeza urbana é fundamental, a qualidade do espaço urbano, a manutenção dos espaços urbanos, porque os prefeitos gostam muito de inaugurar, de fazer, construir praça, inaugurar e depois abandonar. Então, a prioridade, eu sempre falei isso, tem que ser a manutenção do que já tá edificado. Isso tem que ser, no meu ponto de vista, fundamental. A cidade tem que estar limpa. Uma cidade limpa, ela já transmite o sentimento de cuidado, de pertencimento. As pessoas saberem que aquilo ali pertence a elas, né? Então, é trabalhar a educação ambiental, trabalhar a infraestrutura das cidades, a urbanização das ruas. Eu acho que essas são agendas que eu penso que são fundamentais. Tá? As ciclovias, os passeios públicos, o acesso aos edifícios de saúde, de educação e a redução das distâncias, né? Com investimento em transporte público de qualidade. Eu acho que essas seriam as minhas propostas aí para a cidade, mas assim, sempre precisa trabalhar muito em educação, trabalhar demais em educação, levar isso para as escolas, levar isso para as crianças, a importância da cidade, da lei do urbanismo, entendeu? Porque isso tem que estar dentro das escolas, as crianças precisam entender como funciona a cidade, precisam entender que os espaços existem um limite de ocupação, que o espaço vazio não está ali para ser construído, que o espaço vazio faz parte da composição da cidade, né? Esse equilíbrio de espaço construído com espaço vazio é que vai trazer qualidade, é que vai trazer saúde, é que vai trazer bem-estar. A gente sonha mesmo com cidades sustentáveis, acessíveis e dignas.
Agradeço a participação do Gustavo, do Fernando e do Alexander e passo a palavra para as considerações finais.
Bom, então agradeço aos meus colegas e aos ouvintes para esse debate sobre as nossas cidades.
Obrigado a todos os colegas e ouvintes por participar nesse debate sobre as nossas cidades. Uma cidade mais justa e igualitária, como todos nós sonhamos.
Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e vamos torcer aí para que a gente tenha um futuro melhor do que o presente. Um abraço a todos.
Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais esse episódio. E se você quiser sugerir algum tema, escreve para a gente. Nosso e-mail é o comunicaçãosemcedilhaesentil@krj.gov.br. Obrigada e até a próxima!